As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É a indicação que está a marcar, infelizmente, esta quinta-feira. Um homem com idade aproximada aos 70 anos perdeu a vida após ter caído para a barragem de Castelo do Bote, precisamente para a central propriamente dita. Ainda estão por apurar os motivos que possam justificar esta trágica ocorrência, sendo que foram mobilizados os bombeiros do município de Tomar, assim como a Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
O armazenamento na Albufeira de Castelo do Bote continua a diminuir de semana para semana. Registro para a recente atualização da Agência Portuguesa do Ambiente, com recolha de dados referente a 17 de abril, onde se constata a descida de 1% face à anterior avaliação, numa tendência incomum nesta época do ano. Nesta altura, ainda segundo os mesmos registros, Castelo do Bote está a 88% da sua total capacidade, num quadro que se avizinha como preocupante. Refira-se que na bacia hidrográfica do Tejo, só mesmo a Albufeira de Magos é que continua a 100%. Os agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria e Templários, assim como o Rotary Clube Tomar Cidade e o município Nabantino, levaram a cabo a iniciativa Abraçar o Rio. O momento contou com a presença de quase 2 mil alunos dos estabelecimentos de ensino da cidade, para além das escolas João de Deus, Tucir e ainda da Academia de Sonhos. As crianças e jovens fizeram um longo cordão humano na margem do rio, junto ao mercado municipal e ao passadiço, assim como sobre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro, abraçando o Nabão. Houve lugar a música e dança, para além do momento mais solene que passou pela inauguração de uma peça alusiva à iniciativa. José Ribeiro Mendes, do Rotary Clube Tomar Cidade, falou à ERTE sobre este projeto e respectivos objetivos.
O final de uma primeira fase que foi, com as escolas, sensibilizar os alunos e os pais e as autarquias para irem junto ao rio e perceberem a importância do recurso que é a água. Nós, nos 5 municípios, já envolvemos todos os alunos. Neste momento já devem ter estado contemplados cerca de 6 mil, 7 mil alunos, o que, multiplicando por 4 de família, dá cerca de 30 mil pessoas que estão sensibilizadas para darem atenção ao rio. E tem sido fantástico porque os 5 municípios, as 14 juntas de freguesia, os 4 clubes de Rotary e as escolas todas destes, os agrupamentos destes municípios, têm estado envolvidas no projeto, o que tem sido fantástico. O próximo passo vai ser criar um website com informação sobre o rio e com a sinalética a colocar em cada um dos locais que sejam locais de assinalar, porque são um espaço de lazer, porque são um espaço de visitação, porque são um espaço de bem-estar, porque é um espaço de nascente do recurso da água, porque é um espaço que vale a pena assinalar para ser visitado.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, falou também à reportagem da ERTE para referir que a iniciativa assume particular importância face a um conjunto de objetivos, desde logo o da inclusão.
A dimensão da inclusão, e eu estava aqui bem presente, não tive a oportunidade de assistir ou abraçar o rio nos outros 4 concelhos, mas hoje aqui no nosso concelho estava bem presente a questão da inclusão, e a inclusão pode ser feita de diversas formas, e o rio também é uma forma de promover a inclusão do nosso território. Portanto, uma dimensão social. Segunda dimensão, a dimensão da sustentabilidade e do ambiente. É certo que grande parte da poluição, e quando falamos de Rio Nabão temos que falar da poluição, não é gerada no nosso concelho, e portanto nós levamos com essa poluição, e aqui as pessoas devem estar atentas, não contribuírem, quando se manda um papel para o rio, também estão a poluir, e portanto terem aqui comportamentos de civismo, sendo que o combate mais musculado, digamos, da poluição competirá à Câmara em conjunto com as entidades competentes. E terceira dimensão, uma dimensão turística, porque o facto de ter trabalhado com as juntas de freguesia, o rio nestes 5 concelhos, veio-se a descobrir locais que nós nem fazíamos a mínima ideia que existiam, e portanto locais esses que vão ser requalificados para ficarem visitáveis, e esta é também mais um atrativo para que possamos reter os turistas mais tempo no nosso território.
Por sua vez, Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, abordou também a importância da iniciativa, lamentando que nem todos os alunos pudessem estar presentes.
Nós gostaríamos que tivessem mais alunos, porque como nós somos um agrupamento espalhado por mais freguesias do Conselho de Tomar, e temos algumas escolas da freguesia urbana que não estiveram aqui presentes, são as freguesias de Carvalhos, por exemplo, aqui a Junta Urbana tem Carvalhos Figueiredo, pertence ao agrupamento, temos Valdonas, também pertence à Junta Urbana, temos ainda São Pedro e Linha Ceira, na prática também têm contacto com o rio, só que há sempre o problema do acesso aqui à parte da cidade por causa do transporte, senão ainda mais alunos seriam aqui. De qualquer forma, é sempre um momento. Eu há bocado na minha curta intervenção cheguei à atenção porque o nosso manual, que é dado no primeiro ciclo de História de Tomar e Tradições, há uma parte que é efetivamente só sobre o Rio Navão. A história do Rio Navão, a importância que o Rio Navão teve desde sempre e continua a ter, e efetivamente isto é para transmitir aos alunos a importância que o Rio Navão continua a ter e tem. E aquilo que eu sinto bastante orgulho é perceber que os alunos, que muitos já estavam aqui do primeiro ciclo, não é? Tanto aqui da Ébemos Antigos Templários como da Escola Básica Integrada Santa Iria, têm sempre isso presente. Até porque há uma coisa que todos nós temos de saber, é que quanto mais ruralizada é a parte da proveniência dos alunos, mais respeito eles têm pela água e pelo campo e pela agricultura e por tudo aquilo que geralmente aqui temos tendência, não é, a não respeitar tanto. E eles respeitam e gostam e sentem-se muito envolvidos.
Muito satisfeita com o resultado estava no final a diretora do grupamento Nuno de Santa Maria. Celeste Sousa referiu que é importante que os mais jovens passem a ser os protagonistas na defesa do ambiente.
O importante é conseguirmos que os mais pequenos comecem a ser grandes protagonistas, porque ou são eles, de facto, são o futuro, e porque ao nível das pessoas mais velhas não vemos grande ação, portanto, tem que ser nas escolas e com os alunos, de facto, a abanar de alguma forma. Aqui, Tomar é, de facto, um sítio muito especial em termos de natureza e recursos naturais. O rio, a mata, tudo isto é, de facto, uma coisa de sonho. Pena eu tenho que não se tire mais proveito do rio, e o meu sonho era que nós pudéssemos andar ao longo do rio com passadizos, aproveitar o rio, que isto faz muito bem às pessoas em termos de bem-estar físico, psicológico, e portanto esta vinda ao rio, este abraço ao rio, surgiu efetivamente do grande projeto que o Rotário Tomar Cidade tem, mas que nós em termos ecológicos nos lembramos, de facto, do agrupamento, de fazermos mesmo um abraço físico. Era giro irmos todos abraçar o rio, e lançado o desafio a todas as escolas da cidade, desafio aceito, e cá estamos nós, todos a abraçar o rio e a apelar para que se cuide mesmo do rio.
Abraçar-se o rio, neste caso o Navão, cerca de 2.000 crianças e jovens estiveram então em Tomar nesta iniciativa do Rotary Club Tomar Cidade. Em virtude da realização da Festa dos Tabuleiros, o município de Tomar determinou, através de edital recentemente publicado, que até ao dia 31 de maio devem ser retiradas todas as estruturas de apoio às obras eventualmente em curso, nomeadamente andaimes, tapumes e outras, quer no centro histórico ou nas principais artérias da cidade. Em causa estão a Alameda 1 de Março, Avenida António Fonseca Simões, Avenida Doutora Ângela Tamagnini, Rua Amorim Rosa, Rua Carlos Campeão, Rua da Cascalheira, Rua de Coimbra, Rua de Santa Iria, Rua Major Ferreira do Amaral, Rua Miguel Ferreira, Praceta Alves Redol, Avenida General Norton de Matos, Rua Manuel de Matos e Praceta Dr. Raul Lopes. Esta determinação centra-se na necessidade de libertar as mencionadas artérias de eventuais obstáculos, não só para a passagem do grande cortejo, como para a preparação das ruas populares ornamentadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém chegou recentemente a acordo com o Instituto da Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça para proceder à regularização jurídica dos terrenos das Casas dos Magistrados e do Palácio de Justiça de Ourém. A solução agora encontrada, de acordo com o Presidente Luís Miguel Albuquerque, irá permitir que o município possa, no âmbito do processo de descentralização de competências da Administração Central, proceder à reabilitação das Casas dos Magistrados, de forma a que aí possam funcionar serviços municipais.
Estão num avançado estado de degradação e que nos, obviamente, que temos que lamentar não só pelo seu estado, como também pela sua localização no sítio nobre da cidade de Ourém. Andamos há 4 anos para ver se conseguimos que as casas venham para nome da Câmara Municipal, para que nós possamos requalificá-las e também devolvê-las à população e devolvê-las a alguma função que possa ser importante e que nós necessitemos das suas instalações. Reuniões, muitas deslocações a Lisboa, e estamos finalmente a ver a luz ao fundo do túnel, e hoje o primeiro passo para que isso possa acontecer é que nós vamos ter que doar os terrenos onde estão implementadas as casas dos magistrados e também o terreno onde está implementado o tribunal. Temos que o doar ao IGF, portanto, aí o instituto que gera o património do Estado, para que eles possam registá-lo todo na sua posse, para depois, então sim, serem-nos cedidos, no âmbito do processo de descentralização, as casas dos magistrados à Câmara Municipal, para que nós depois possamos usufruir e utilizar as mesmas para aquilo que pretendemos. E, portanto, foi dado o primeiro passo. Este assunto terá aqui também agora à próxima Assembleia Municipal, mas este era o passo que era necessário dar, que ao fim de 4 anos conseguimos lá chegar, para que o processo possa avançar. A seguir tem que ser registado por eles, portanto, se for com a rapidez que tem sido este processo, vai demorar também mais algum tempo. E só depois é que terá que haver uma cedência para o município.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui a dar conta da evolução relativa à regularização jurídica dos terrenos, das casas dos magistrados e ainda do Palácio de Justiça de Ourém.
Rádio R, informação.
O pavilhão Jacome Raton de Tomar será palco para o Festival Nacional de Robótica, cuja edição local está entregue ao Instituto Politécnico. Será de 28 a 30 de abril. Está em causa um evento com impacto significativo na cidade, isto tendo em consideração a presença de 80 equipas, no total aproximado aos 400 participantes. A ERTE antecipou esta realização junto de Ana Cristina Lopes e José Casimiro Pereira, docentes no IPT, que começaram por nos explicar os motivos pelos quais foi atribuída esta organização ao Politécnico.
A atribuição foi feita com base numa candidatura nossa. Nós, no período certo, concorremos, com base também na nossa experiência, porque o IPT, em particular esta equipa que tem estado a organizar, já tem dinamizado, mesmo dentro da cidade de Tomar, diversos eventos, e essa experiência claramente entrou em nosso favor. Claro que o facto de ser central, o facto da cidade ter bons meios de acesso, seja em termos rodoviários, seja em termos ferroviários, isso também seguramente contribuiu, assim como o total apoio da autarquia da cidade de Tomar, que desde o primeiro momento nos tem apoiado e tem sido inexcedível no apoio a esta iniciativa.
Quem nunca teve a oportunidade para assistir a algo do género, o que é que pode encontrar-se num festival deste calibre?
Ora bem, neste festival nós vamos ter diversas provas, diversos tipos de provas, são essencialmente 14 provas diferentes, provas destinadas a alunos do ensino secundário e a alunos do ensino superior, aquilo que a minha colega estava a falar, as provas júnior e major. Vamos essencialmente ter provas muito díspares, podem ser simples, aquilo que nós, algumas mais espetaculares, como o futebol robótico, por exemplo, ou uma prova de robótica at home, em que os robôs vão dentro de uma casa simulada executar tarefas que poderão dar apoio à vida das pessoas, nomeadamente, por exemplo, pessoas com mais limitações, seja de idade, seja de mobilidade, o que for.
Ana Cristina Lopes falou depois em números consideráveis, refira-se, sendo que o festival está aberto à comunidade.
Os participantes que vão competir tiveram que se inscrever previamente, até o início de abril, nas diferentes provas que estão disponíveis. Os restantes, portanto, nós já vamos ter cerca de 80 equipas e 400 participantes a competir. Depois, isto é um evento que é aberto ao público, a entrada é gratuita e podem, entre o dia 28 e o dia 30 de abril, podem obviamente aparecer no pavilhão Jacome Raton para ver o desenrolar das provas e das competições à medida que vão decorrer.
80 equipas, 400 participantes, isto é muito mais do que um simples, entre aspas, festival no pavilhão Jacome Raton. Isto também mexe com a própria cidade.
Sim, eu espero bem que sim. Portanto, estas pessoas vão dar aqui vida à cidade, vão usufruir de todas as valências que a cidade tem e também, para além desses participantes que vão competir nas provas, também virão naturalmente outras pessoas, os pais dos meninos. Portanto, há muitas equipas, especialmente júnior, que vêm da zona norte do país e vão ser acompanhados com os pais que os vêm ver. Vai vir imensa gente a Tomar para ver o festival, não só para participar, mas também para ver e apoiar as suas equipas.
Pavilhão Jacomo Raton em Tomar será palco para o Festival Nacional de Robótica de 28 a 30 de Abril. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia vou assinalar o 25 de Abril. Na madrugada do próximo dia 25 de Abril, muito antes do sol raiar, milhares de portugueses e portuguesas vão sair da cama para trabalhar. Apanharam o transporte das 5 e chegaram ao trabalho às 6. Quando o dia para nós nascer, já eles e elas estarão lavados, esfregado, aspirado, patrulhado, informado, cuidado e tantas outras tarefas acabadas em ato. Mas não, descansado. Quando as cerimónias oficiais acabarem, são eles e elas que continuarão a trabalhar, em todo o tipo de trabalho invisível, aquele trabalho que só costuma ser notado quando não está feito. Fazer. Quem faz o pequeno almoço? Quem cultiva os cereais? Quem lava a roupa? Quem nos dá o almoço? Quem nos transporta? Quem nos abre a porta? Quem liga os microfones? Quem fica com os nossos filhos e com os nossos pais? Se é trabalho, quanto ganham? Para podermos celebrar Abril nos salões nobres e partes perdidas deste país, há milhares de pessoas nos bastidores da democracia. Conseguimos vê-las? Que atenção temos dado às portuguesas e portuguesas que fazem o nosso mundo funcionar? Nos supermercados e nos hospitais, nos transportes e nas escolas, nos call centers e nas empresas, nos serviços e nas indústrias, no país. Nos anos de pandemia, aparentemente víamos. Profissões essenciais, trabalhadores da linha da frente, puderam ser heróis por um dia. Mas quantas atividades das quais dependemos continuam a ser as mais desvalorizadas, as mais precárias, as mais mal remuneradas? Que atenção tem merecido quem produz aquilo de que precisamos? Que consideração tem merecido quem nos educa? Que valor tem quem cuida e mantém a vida? 700 e poucos euros de salário, eis o que ganha a maior parte daqueles que fazem girar o nosso mundo. Se tiver um contrato só de umas horas, e são milhares, são 300 e poucos euros. Mais 1,89€ para o pequeno almoço, subtraia-se o transporte e a renda de casa, o que sobra. Subtraia-se a inflação que galopa o IVA zero, o que resta para sobreviver. A aflição de quem recebe o salário mínimo, da maioria. A quem faz o país funcionar, a democracia não deve apenas gratidão, deve reconhecimento e justiça. Que país é este? Salários baixos onde a elite dos gestores das 15 maiores empresas aumentou mais de 90% o seu rendimento no ano passado, onde um gestor chega a ganhar mais de 3 milhões de euros e um ou uma caixa de supermercado teria de trabalhar mais de 3.947 meses, 329 anos, para ganhar o mesmo que o administrador da sua empresa no ano que passou. Quantas vidas são 328 anos? 4? 5? Ou trabalhar mais de 54 anos para receber o mesmo que uma indenização da TAP? Uma vida? Qual democrática pode ser uma desigualdade? Não. Não está tudo bem. A democracia devia ouvir as pessoas, as que não estão no retrato oficial dos notáveis, as que não têm nem nunca terão prémios, medalhas ou ruas com o seu nome, as que são invisíveis para nós termos visibilidade. Outras histórias.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.